Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Caxias do Sul tem semana todinha dedicada a repensar a questão do lixo. Com ampla programação, munícipes são convidados a melhorar atitudes sobre consumo consciente, uso adequado dos insumos e descarte correto. E ainda, Fórum Inovação para a Sustentabilidade reúne articulistas em Caxias do Sul para temas de economia circular, clima, ESG e inovação. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o descarte de resíduos. Caxias do Sul tem uma semana todinha dedicada a repensar a questão do lixo. Com ampla programação, os munícipes estão sendo convidados a melhorar as suas atitudes sobre consumo consciente, uso adequado de insumos e descarte correto dentro da quarta semana Caxias Lixo Zero, que começou ontem. A bióloga e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, Vitória Mello, concedeu entrevista ao programa quando falou sobre a antropologia do lixo, causas e fenômenos. Confira.
Quando a gente pensa, né, teoricamente nisso, a gente começa a entender nessa parte de gestão de resíduos e a gente começa a entender também, a gente entrou numa nova era, né, que a gente pode chamar, quando a gente inventou o tal do plástico descartável, né? Então, é uma coisa, independente de ser plástico ou não, né? Imagens descartáveis, produtos descartáveis no geral, que no início eram muito vistos como praticidade, e realmente são itens que nos trazem muita praticidade, né? Mas quanto menor o tempo de vida ele realmente, né, nos serve, e mais tempo ele vai continuar na natureza. Então, a gente começou a entender que alguns materiais, como, por exemplo, qualquer tipo de plástico, vida útil para se decompor do longa. Então, a gente precisa de centenas de anos, né? A gente nem tem exatamente certo quanto tempo demora um plástico para se degradar, porque desde que a gente inventou o plástico, né? Então, a gente tem posições. E a gente começou a entender que esse local que a gente usava para tratar os resíduos, que é o aterro sanitário, que é um destino corretamente, ambientalmente correto, né, para os nossos resíduos, esses resíduos vão continuar por muito tempo, aos poucos se degradando. A gente não tem muito mais o que fazer com isso. Aí a gente começou esse questionamento, né, e começar a entender também que a gente entrou nesse momento que não tem mais onde colocar tanto consumo tão grande, tão desenfreado de coisas descartáveis, né, e aí a gente consegue, acho que, entender a dimensão e essa ideia de como o lixo, antropologicamente, né, se conecta com o ser humano e como é que a gente foi evoluindo, se é essa palavra, nesse movimento.
Como a gente se acostumou com algo que era para facilitar, e facilitou, só que facilitou tanto que virou um problema, né? Era isso que estava falando.
Exato, exatamente. Como a gente, né, acredito que a gente precisou passar por isso, né? Entender que a gente criou um novo material, né? Que são os polímeros, os plásticos, e a gente entendeu que aquilo poderia facilitar muito a nossa vida, né? Que a gente poderia consumir, descartar, e acredito que nós, como humanidade, assim, olhando para trás, a gente precisou passar por isso, e tá tudo bem. Mas acho que agora a gente entrou num momento em que há alguns anos, já há bons anos, a gente entende que isso se tornou um problema. E acredito que nossa responsabilidade como criadores desse problema também é pensar nessa solução, né? Então a gente já entendeu que não tem o que fazer com a quantidade de resíduos que a gente produz, né? Realmente, por mais que a gente tenha diversas tecnologias de tratamento de resíduos, de transformação energética, enfim, diversas tecnologias, a gente não consegue extinguir o problema. Enquanto a gente continuar consumindo aceleradamente, a gente vai continuar descartando aceleradamente. Então, alguma coisa ali no meio do caminho a gente vai ter que fazer de diferente, né? Eu acho que aí a solução não é muito, muito tecnológica, na minha opinião, assim, sabe? Eu acho que ela é mais... A gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa conseguir repensar mesmo, né, tudo que a gente está fazendo. Eu acho que é mais por esse caminho.
Claro. Tem essa ideia, né? Você falou da antropologia, né? Como isso começou? E pensando nessa ideia de termos facilidades, um certo conforto, nós vivemos numa sociedade do consumo muito vinculada ao consumo para conforto, né? Conforto e prazeres imediatos. São características da nossa sociedade. E tomar consciência é pouco, né? A gente entender que o lixo é um problema é pouco. Como sair da zona, literalmente, né? Literalmente sair da zona de conforto para ter mudanças que respingue nessa questão do lixo?
Nossa, pergunta de ouro, né, Beverly?
É verdade.
Então, a gente pensa muito sobre isso, a gente discute, debate muito sobre isso dentro do nosso coletivo, né, do Caxias Lixo Zero. E a gente sempre entende que nós temos duas mãos, né, duas vias. Então, a gente pode agir como o que a gente tem mais controle, que é como pessoas, como indivíduos, ações individuais, né, pessoais nos nossos hábitos. E também existem, e para solucionar problemas complexos, a gente precisa de soluções complexas, completas, em diversos nichos, assim, podemos dizer, né? Então, sim, a indústria tem seu papel, sim, os governos têm seu papel, um papel muito importante, mas a gente tem que também pensar como indivíduos, né? Então, eu acredito que, acho que é mais por esse lado, né, que a gente pode falar o que tu quis dizer nessa pergunta, Beverly.
Uhum. É, não é isso sim, porque a ideia, né, do conforto, a gente não vai descascar da trabalho, embalar corretamente, né? Uhum. Ou fazer o destino, ou ter uma composta, tudo isso dá trabalho, exige um esforço, né? Inclusive físico, corporal, não só mental, né? Tem que sair daí do campo das ideias e ir pro campo da ação prática, né? Para isso, o movimento, ele nasceu já há algum tempo, né? A gente conversou aí alguns dias, na sexta-feira, com outra embaixadora também, a Verônica, sobre essa questão de como nasce o movimento, né? E ele nasce e ele faz costuras sociais hoje, pensando nessa antropologia. Como o movimento Caxias Lixo Zero costura com outros agentes, com outros movimentos, para fazer essa mudança, para virar essa chave?
Perfeito, perfeito. Eu acho que muito por aí, assim, esses anos que tu trouxe são perfeitos de mudar nosso dia a dia, nossa rotina, nossos hábitos, nosso consumo, a maneira como a gente descarta, compostagem e tudo mais, tudo passa por hábitos, transformações de hábitos, né? E é muito sobre isso que a gente fala dentro do nosso coletivo, né? A gente trabalha com educação ambiental e com mobilização socioambiental. Então, eu acho que tudo inicia a partir de um despertar, assim, sabe, Beverly? Da gente entender, primeiro, que existe um problema, que ele existe e que ele é um problema mundial e que a gente faz parte dele. E que a partir daí a gente pode estar no lado do problema ou no lado da solução. E que a gente estar do lado da solução não é tão complexo assim. E que a gente pode sim abrir mão de algumas coisas que a gente faz hoje em prol de um mundo melhor, né? Pode parecer meio clichê, mas é verdade. E se todo mundo, literalmente, começar a cuidar dos hábitos no pequeno, né? A gente consegue fazer uma grande transformação. Então, sabe que, independente do contexto que a gente está falando, né? E nós que trabalhamos nesse meio, a gente vê desde uma palestra, desde uma entrevista, até o Fórum Mundial da ONU para Desenvolvimento Sustentável. Todo mundo fala individuais. Então, eu acho que conseguir sair da nossa zona de conforto, como tu bem trouxe, a gente precisa entender que a gente é, sim, importante, que essas transformações pequenas que a gente faz fazem diferença. Daí a gente sai daquela, né, do, ah, é só um canudinho, é só uma sacolinha, e entende que sim, faz muita diferença, e conseguir repensar os nossos hábitos, né, porque acho que é uma coisa que é cultural, é enraizada, muita gente já nasceu nessa nova cultura, né, de consumo, de descarte, e eu acho que tudo passa por a gente questionar, sabe, Beverly, a gente começar, por que eu preciso disso, sabe, de usar esse canudinho, que às vezes não é necessário, que vai ter uma vida útil de 30 segundos, um minuto para depois eu descartar, e para onde que ele vai? Então, acho que a partir do momento que a gente, né, consegue ter acesso à informação, compreender o problema, entender como que a gente pode mudar, a gente vai trazendo isso aos poucos para a nossa rotina, né? E aí eu gosto muito de dizer que é importante a gente respeitar o nosso tempo, né? Cada um tem um tempo, cada um tem uma facilidade em algumas coisas, então tem gente que já aboliu o canudinho, copinho descartável e está sempre com uma garrafinha na bolsa. Mas tem gente que não consegue isso, mas já tem uma composteira em casa. Tem gente que não consegue isso, mas já mudou seus hábitos alimentares. Então, as oportunidades são imensas. Todas elas, sim, requerem a gente sair da zona de conforto e mudar um pouco os nossos hábitos. Mas são mudanças que eu prometo, assim, eu garanto que são muito recompensadoras e que aos pouquinhos, sabe, tendo compreensão com a gente mesmo, querendo fazer no nosso tempo e não no tempo dos outros, a gente vai entendendo o nosso papel e vai querendo cada vez fazer um pouquinho mais, sabe?
Tem um convite para fazer para as pessoas. Quem se chamou, né, agora atenção sobre o assunto, pode participar de uma, de todas, ou de alguma atividade que goste mais, tenha mais sinergia na Semana Lixo Zero. Deixa o convite, Vitória.
Perfeito, Beverly. Então, nós temos a Semana Lixo Zero que vai estar acontecendo, gente, de 20 a 29 de 10. Então, nós estamos na quarta edição, né, da Semana Lixo Zero. São ações completamente gratuitas e abertas ao público. Vocês podem conferir toda a programação, são mais de 50 ações durante essa semana, no site caxiaslixozero.com.br. Vou trazer aqui alguns destaques da programação, que ali dentro vocês vão ver que tem bastante coisa. Mas nós vamos ter mutirão de limpeza do Tega, do Arroio Tega. Nós vamos ter cine debate para falar sobre a moda sustentável, descarte, né? Nós vamos ter um passeio ciclístico que vai terminar na Cooperativa Paz e Bem, que é uma associação de reciclagem de Caxias. E lá dentro a gente vai ter uma visita guiada dentro da associação. Então, quem nunca conheceu, super recomendo. Assim, é muito legal a gente entender para onde vai o nosso lixo. Nós vamos ter uma visita ao aterro sanitário. Vamos ter uma exposição fotográfica acontecendo no Shopping Világio. O nosso drive-thru, que a gente coleta os resíduos, né? Que a gente sempre já comentou várias vezes aqui, né, Beverly?
Vitória, muito obrigada pela entrevista. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu a bióloga e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, Vitória Mello. Nessa mesma proposta, o voluntário do Movimento Caxias Lixo Zero, Henrique Zátera, também falou sobre a importância da coleta de resíduos e convidou a população para o drive-thru especial na programação da quarta semana Caxias Lixo Zero. Confira!
Oi, Henrique, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes. Uma felicidade estar aqui de novo.
Bom, dentro dessa perspectiva de encontrar pares, né, a gente que começa a pensar parecido sobre o mesmo assunto, mas não só pensar, né, Henrique, começa a ter atitude sobre o assunto, que é limpar, é cuidar, é destinar corretamente, é se atentar para o assunto, aconteceu mil coisas, né? Dá para literalmente dizer que muita água passou embaixo da ponte e alguma dessas águas derrubou, inclusive, algumas pontes. A gente tem visto os efeitos, né, como fenômenos manifestados no clima, de situações como o nosso comportamento em relação ao jeito que a gente está no planeta. Nem vou dizer só que a questão do lixo, do consumo, mas é o nosso jeito de estar no planeta está provocando esses fenômenos, né? Qual a tua percepção como militante também sobre esses efeitos e a importância, então, justamente desse trabalho, né? Dos drives, das coletas, daquilo tudo que se faz dentro do Caxias Lixo Zero.
Claro, a gente percebe que todos nós estamos enfrentando, né, todas essas mudanças de alguma forma, né? Então a gente percebe que nós somos sim parte de um problema e também somos parte da solução. Então não tem o porquê a gente não se engajar e não se movimentar, né, para que isso seja algo real, assim, seja uma mudança real na nossa vida. O Caxias Lixo Zero, ele vem, né, em Caxias do Sul justamente para aproximar essa ideia de que sim, nós somos responsáveis pelos nossos resíduos, pelas nossas escolhas, né? E essa responsabilidade é o que vai fazer com que a gente haja de forma mais consciente e que a gente consiga prevenir ou evitar, né, futuros problemas, né? A gente está analisando agora, se a gente for ver só o Brasil nas últimas semanas, a gente vê que aqui no Sul, enquanto a gente está ilhado pelo excesso de chuva, no norte tem pessoas ilhadas pela seca, né? Então a gente vê que esses extremos estão acontecendo de forma muito rápida e muito próxima, e tudo isso tem uma conexão, né? O meio ambiente, ele está ali para ser nosso aliado, né? E nem sempre a gente está ajudando ele da forma certa, né? Através do Caxias Lixo Zero, a gente faz então essa conexão entre cooperativas de reciclagem, a população em geral, associações de recicladores, para justamente movimentar essa cadeia, né, de consciência e de reciclagem para que tudo seja destinado da forma correta, né, que a gente encerre o ciclo de vários resíduos que anteriormente iriam para o aterro e que hoje eles podem estar se tornando renda, podem estar sendo reciclados e se tornando outro material. Então, esse é uma das funções que a gente vê como muito importantes, né, hoje em dia, do Caxias Lixo Zero em Caxias do Sul.
Henrique, pensando então nessa abordagem, né, o jeito de fazer do Caxias Lixo Zero, são com palestras, conscientização na linha da educação, mas também com atividades que são bem práticas, né, com limpezas, com coletas, com os drives. Vamos tentar traduzir essa ação em números?
Claro. Então, o Caxias Lixo Zero, ele atua, como tu falaste, de diversas formas, né? Então, a gente tem essa ligação com instituições, empresas, escolas, onde a gente faz essa parte educacional, né? Através de palestras, de bate-papos. Então, isso a gente já vem fazendo desde o início. Nós temos o nosso evento maior, assim, que é o mais querido pela população, inclusive por nós também, que é o Drive, que é onde a gente vê efetivamente, né, a população colocando a mão na massa, né, e justamente se atentando a esses detalhes de que muitas coisas que antes a gente colocava no nicho sem pensar, né, iam pro aterro e hoje a gente está dando a destinação correta. Então agora nessa quarta edição da Semana Lixo Zero, inclusive, já vou dar um spoiler, o nosso drive vai tomar uma proporção muito diferente, né? Muito maior, inclusive, porque a quantidade de resíduos que a gente vai estar recebendo e destinando corretamente vai ser maior. Vão ter resíduos diferentes que antes muitas pessoas, inclusive, nos pediam, né, através das redes sociais, como que a gente destina isso, como aquilo, né? Então a gente vai estar ampliando isso de certa forma. E fora isso, a gente tem essa conexão de educação a partir de ações, né? Então, atitudes. A questão de repensar o uso da sacola plástica, dos descartáveis, e tudo isso vai se engajando. A gente percebe que, indiretamente, as pessoas próximas, assim, já vão aprendendo, né? Já vão colocando em prática essas ações que a gente, há tanto tempo, tá lutando para reverberar, assim, na nossa cidade.
Que interessante isso, né, Henrique? Obviamente, se a gente parar para pensar a lógica invertida, né, que se foi recolhido tudo isso, foi dado o destino correto, se os números são expressivos, tudo isso deixa de ir para onde iria naturalmente se essas ações não tivessem acontecido. Quais os impactos, por exemplo, se elas não tivessem acontecido?
Isso é uma coisa muito legal de analisar. A gente fez agora, inclusive durante esse período de preparação para a Semana Lixo Zero, a gente fez algumas visitações ao aterro, algumas associações de reciclagem, e a gente percebe que, analisando que no nosso último drive, por exemplo, a gente coletou mais de 3 toneladas de resíduos, a gente começa a analisar o que seriam 3 toneladas de resíduo a mais em uma associação de reciclagem ou no aterro, que seria o pior, né? Então a gente começa a colocar em números, a criar essas quantidades, né? E nas visitas que a gente fez ao aterro, a gente percebeu que muitas das coisas que estão lá podiam estar com a gente no drive, né? A gente teria dado o encaminhamento correto, né? Então, realmente, esse empurrãozinho que a gente está dando de criar esses hábitos, né, na população, de perceber que se há algumas décadas atrás não era nem separado o orgânico do seletivo e agora já se tornou um hábito, por que não a gente implementar mais um hábito, né, que é dentro do seletivo, do reciclável, fazer essa mini triagem que também não ocupa espaço dentro de casa, né? Então a gente vai vendo que a gente vai montando esses hábitos que num todo vai ajudar não só a gente, mas a população, a cidade no geral.
Henrique, a sociedade moderna, ou seja, nós, né, temos hábitos pertinentes ao tempo em que vivemos, né? Então, essa questão dos descartáveis está em sintonia com o nosso tempo. O que a gente pode fazer, talvez, é regrar um pouco, né, a quantidade de descartáveis que a gente gera, que a gente usa, mas também tem um movimento, né, de antítese aos descartáveis, que é o movimento de descasque mais e desembale menos. Ele não é novo, mas ele vem crescendo, né? Ele vem ganhando corpo. E aí a gente começa a produzir um outro tipo, né, de resíduo, que é um resíduo para o qual a gente ainda não está muito acostumado a lidar na contemporaneidade, que são os resíduos, por exemplo, no meio urbano, das cascas, dos dejetos orgânicos, né, ou dos rejeitos para nós, inicialmente orgânicos. Aí tem que separar um pouquinho, né? Primeiro é, será que é de rejeito mesmo? Ou será que só não estou comendo a parte boa, não estou comendo direito, né, não estou sabendo usar? De partilhar, né? Uma ideia também, uma cultura de partilha que começa a se fundamentar. Bom, sobrou para mim, mas não vai fora. Outros podem usar, né, que se, de uma maneira que eu faça parte do processo. E ainda assim, uma terceira etapa é que é sim aquilo que realmente, né, sobrou, não vou ter uso lá no condomínio, no apartamento, na zona urbana, mas eu posso, quem sabe, fazer uma compostagem, né, e reutilizar de outras maneiras no meu próprio espaço. Ou seja, cada vez, tudo que a gente comprar, tiver, usar, vai ficar mais dentro do nosso ambiente doméstico do que fora. Como gerenciar isso? O que a gente precisa aprender sobre isso?
Exato, eu acho que inicialmente a gente tem que perceber o quanto a gente desperdiça de um alimento, né? Então a gente tem, existe agora uma prática muito utilizada e até ela está ganhando força, né? Que é a utilização integral dos alimentos. Que às vezes a gente pensa que a casca ou os ramos ou as folhas têm que ser rejeitadas, mas muitas vezes elas podem ser utilizadas na nossa alimentação, inclusive, né? Então, a gente já fez até alguns workshops, né, de culinária à base da utilização integral dos alimentos, onde a gente pensa que, por exemplo, uma cenoura, a beterraba, né, a parte do ramo, das folhas, ela a gente descarta e pode ser utilizada, inclusive, como uma forma muito nutricional nas nossas refeições. Né? Então, acho que tendo essa ideia de que a gente desperdiça muito algo que pode se tornar alimento, pode ser nutritivo, a gente já parte de uma ideia de que a gente tem essa alternativa nas nossas mãos. Então, a partir do momento que a gente vê, não preciso descartar tanta coisa, eu posso utilizar a casca, eu posso utilizar os ramos para fazer algo, sobrou ainda assim algo, a gente tem a opção da compostagem, né, que é, ela retorna para a natureza algo que é natural e que ainda é nutritivo para a natureza, né, e consequentemente para nós. Então existe todo um ciclo que nos ajuda a descartar o menos possível e de certa forma, né, não gerar resíduos, não gerar rejeito.
Interessante isso. Henrique, ainda quero aproveitar a tua presença aqui, né? Eu iniciei a entrevista falando um pouquinho, né, da linha do tempo do próprio Henrique, como artista, né? O Henrique teve, inclusive, algumas imersões fora do país, né? Na sua vivência como intérprete de música, enfim, né? E obviamente, Henrique, tu deves ter olhado, né, a partir da tua própria retina, o que acontece com a questão ambiental, ecológica, uma nova economia fora do Bahia, do país também, né? Conversando com outras pessoas, com outras culturas. Te pergunto isso, Henrique, porque marca desse tempo também tem sido que uma bandeira capaz de unir as pessoas, diferente de outros tempos que foi já política, por exemplo, né? Nos grêmios estudantis, movimento estudantil era muito, em gerações anteriores, baseado em estruturação de sistema político, né? Embora a ecologia também faça parte de um sistema que a política está dentro, ela tem sido uma bandeira muito particular, né, de expressão da juventude, de unir a juventude, a ecologia, o meio ambiente. É assim mesmo? É essa bandeira capaz de unir a juventude? Qual o teu entendimento também sobre isso, já que tu és justamente essa figura, né? Um jovem que já olhou o mundo, já deu uma olhadinha, já deu uma passeadinha no mundo e se engaja na causa.
Eu acredito que sim. Eu tenho até a esperança de que sim. Eu vejo, tanto na minha experiência quando eu fiz o meu intercâmbio, como agora, né, mais ligado a esse movimento, a gente percebe que a juventude está percebendo essas mudanças que foram ocasionadas por práticas que a própria população estava tendo. Né? Então, esse descaso com o meio ambiente, ou esse não pensar de forma correta, né, com o ecossistema num todo, a gente vê que agora a juventude está se unindo para tentar reverter isso de alguma forma. Eu acho muito bonito ver, né, nas nossos eventos assim, do Caxias Lixo Zero, a geração mais jovem da minha, inclusive, que já está se engajando, já está se movimentando, inclusive nas escolas. O que também é legal perceber como as crianças agora estão reensinando os pais, né, os adultos. Porque a gente vê que a ação correta, a escolha correta do que tem que ser feito, todo mundo sabe, no fundo. Todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. Às vezes não na sua totalidade, né, com todas as suas exceções ou particularidades, mas a gente sabe o que deveria ser feito. A gente, muitas vezes, por preguiça ou por, sei lá, ser mais cômodo, a gente acaba negligenciando essas ações. E as crianças, hoje em dia, elas estão vindo para reforçar, né, para os pais essas atitudes. Então, isso é muito legal, como essa nova geração, além de tá tendo um impacto grande, positivo, está impactando as gerações mais velhas, né, das deles. Então, isso a gente vê que realmente é um ponto de comunhão entre todo mundo. Até porque a gente viveu nos últimos tempos, né, nos últimos meses, todas essas mudanças, né, essas catástrofes climáticas, especialmente aqui no sul, e a gente viu que ela, quando isso acontece, atinge todo mundo num geral, né? Eu tive a oportunidade de ir como voluntário para a Roca Salles para ajudar nos mutirões de limpeza, inclusive foi uma equipe do Caxias Lixo Zero para lá, e a gente percebeu que, independente da idade, da posição social, econômica, todo mundo foi atingido por algo que não tinha como controlar, né, naquela circunstância. Mas que a partir de agora a gente tem sim o dever de tentar repensar essas ações para que aquilo não se repita, para que, independente da geração, né, a gente não precisa viver de novo o que foi passado nesses últimos tempos.
Interessante. Bom, Henrique, eu falei de muitas coisas aqui, aproveitei tua presença, perguntei bastante, e eu quero resgatar aqui, né, a programação, porque acabou que a gente falou de outros assuntos também, é importante a gente resgatar a programação. Tá na iminência de começar a programação, né? Dia 20 até o dia 20 agora, até o dia 29, né? Muitas atividades. Vai ter um dia D sem sacolas, tem ecopontos, tem muita coisa bacana. Sobre o drive em específico, que é o objetivo, né, de a gente hoje tabular essa conversa.
Exato. Então, o drive, que vai nessa edição, a gente está chamando carinhosamente de Mega Drive, já que ele realmente vai ser maior, ele vai encerrar a nossa Semana Lixo Zero. Então, ele vai acontecer no dia 29 de outubro, vai ser um domingo, e dessa vez, por ele ter tomado essa proporção um pouco maior, a gente teve que alocar ele em outro espaço. Então, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, a gente vai fazer no estacionamento do Bloco 59, que é o restaurante universitário. Então, a gente vai estar lá durante todo o dia, e associado ao drive, a gente vai ter uma feira Lixo Zero. Então, inclusive lá com expositores locais, transmitindo também essa ideia de conceito Lixo Zero, né? Então, a gente vai estar unindo esses dois eventos para encerrar de uma forma muito bonita a Semana Lixo Zero, né? Passar um dia muito, muito bom, assim, num domingo que com certeza vai ser de sol para nos ajudar também. E vai ser muito legal. A gente tem, em breve a gente vai divulgar a lista completa dos resíduos, mas eu já posso dizer de alguns que a gente não recolhia, e agora a gente vai recolher única e exclusivamente nesse dia, até porque as logísticas se dificultam um pouco por enquanto. Mas, por exemplo, pneus nós vamos recolher, né? Vai ter um ponto de coleta de pneus lá. A questão de cartuchos e toners de impressora também vamos estar recebendo lá. Lâmpadas fluorescentes e de LED também vamos estar recebendo lá. Então, fora toda aquela lista que a gente já está meio acostumado, né, em relação ao Caxias Lixo Zero receber, a gente vai ter outros elementos, outros resíduos, que a gente vai garantir também a destinação.
Perfeito. Henrique, quero te agradecer muito a presença, viu, aqui no programa. Um bate-papo muito legal. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço e deixo aqui o convite, então, para todo mundo poder participar, se engajar nesse movimento que é tão importante para nós, na quarta semana Lixo Zero, do dia 20 ao dia 29 de outubro.
Perfeito. Abração, querido. Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o voluntário do Movimento Caxias Lixo Zero, Henrique Zátera. E no próximo bloco, Fórum de Inovação para Sustentabilidade reúne articulistas em Caxias do Sul para temas de economia circular, clima, ESG e inovação. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.